TED Hildebrandt, História do ET, Literatura e Teologia, Palestra 21 Copyright 2020, Doutor. Este é o Doutor TED Hildebrandt em seu curso de História, Literatura e Teologia do Antigo Testamento. Aula 21, finalizando o livro dos Juízes com Sansão, a história dos dois levitas e depois o livro de Ruth. Abimeleque, tudo bem, vamos falar sobre o livro de Juízes. O que estávamos falando da última vez era sobre Gideão lutando contra Midian, Gideão derrotando os midianitas com a espada do Senhor, Gideão jogando fora suas lamparinas de coquetel molotov e pegando fogo em coisas, tocando as trombetas e conquistando a vitória contra os midianitas. O que aconteceu depois da grande vitória de Gideão é que Gideão tem um filho e o nome do filho é Abimeleque. Agora o nome é realmente importante. Seu nome é Abimeleque. Ab significa o que em hebraico? Aba, pai. Então Abi é meu pai. Melech significa rei. Meu pai é rei. Quem é o pai dele? Seu pai era Gideão. Seu pai era rei? Não, ele não estava. Havia algum rei em Israel na época dos juízes? Não. Então esse nome é realmente interessante? Isso entra em conflito com o livro. Meu pai é rei, mas não era rei. Mas mesmo assim seu nome é Abimeleque. Fábula de Jotão. Agora o que acontece é que Abimeleque assume o controle. Ele é o irmão mais velho. O que ele faz com todos os seus outros irmãos é matá-los. Ah, não sei, 30, 40, 50, há uma tonelada deles. Ele mata seus irmãos e irmãs. O que acontece é Jotão, um dos mais novos, se esconde e foge. Jotão então sobe uma colina e vai contar uma fábula para seu irmão e esta está no capítulo 9 do livro de Juízes. Ele vai contar esta fábula. Vou apenas narrar e dar uma espécie de resumo da parábola. Mas basicamente ele sobe e conta essa história. As árvores da floresta saíram para se tornarem reis. Aliás, o que é uma fábula? Existem fábulas na Bíblia? O que é uma fábula? Geralmente uma fábula é como um animal falando ou uma árvore falando. Pois bem, aqui as árvores da floresta saem para se ungir como rei. E então eles vão até a oliveira e dizem à oliveira, Oliveira, você seria nosso rei? Você nos dá azeite e todas essas coisas maravilhosas que comemos. Azeitonas que podemos colocar na pizza. E adoraríamos ter uma oliveira para o nosso rei. E a oliveira diz, não posso ser seu rei. Se eu sou seu rei, não há azeitonas e isso não adianta. Então eles vão para a videira. E eles dizem, ei, videira, você seria nosso rei? Você pode festejar o tempo todo agora, quando uma videira é nosso rei. Haverá vinho para todos. A videira diz, não posso ser seu rei, porque se eu for seu rei, não posso produzir as uvas que crescem e fazem feliz o coração do homem. Então, finalmente eles vão para o arbusto silvestre. Vocês já estiveram no Texas? Um arbusto silvestre é um arbusto sem folhas. Tudo isso são espinhos e cardos. Ele corta suas pernas quando você tenta passar por elas. Eles geralmente chegam na altura do joelho. São arbustos baixos, muito espinhosos, quase sem folhas. Eles são apenas espinhos e cardos. Então o que acontece é que eles chegam no espinheiro e dizem, Espinheiro, você seria nosso rei? E o espinheiro diz, Eu serei seu rei. Venha se esconder na minha sombra. Agora, por que isso é tão irônico? O espinheiro não tem sombra. O espinheiro serve para quê? Não serve para nada. No entanto, afirma que será o rei. O que Jotão está tentando dizer sobre Abimeleque através desta história? É menos provável que Abimeleque seja o rei? E ainda assim ele está fingindo ser o grande rei, mas na verdade é o menos provável. A oliveira desapareceu. A videira desapareceu. E aqui está este espinheiro. Agora este espinheiro está tentando se tornar rei. Então isso é uma fábula. Esta é uma fábula que Jotão conta. É uma fábula que está registrada na Bíblia. Então, se você quer enlouquecer as pessoas, diga, existem fábulas na Bíblia. E as pessoas ficarão totalmente perturbadas porque muitas pessoas pensam que a Bíblia é uma fábula e não uma história. Mas existem fábulas na Bíblia. Este é contado por Jotão, sobre as árvores que fazem deste arbusto seu rei. A propósito, esta fábula sarcástica pretende rebaixar seu irmão mais velho? E é para isso que existe esta fábula. A fábula do espinheiro é uma sátira ao poder. Acho que já dissemos isso antes, dinheiro, sexo e poder. Conversamos sobre isso da última vez. O poder é quem fica com Abimeleque. Ele mata seus próprios irmãos. Para que ele possa ter poder e ser o próximo governante. Muitas vezes você vê esse tipo de coisa. Tão triste. Esta é uma história triste. Este é o fim de Gideão. Você vê como Gideão era realmente uma boa pessoa? Mas você vê, depois que Gideão vai embora, seus filhos entram nessa guerra em sua família e simplesmente destroem sua família. Então o clã de Gideão cai. Agora, a primeira tentativa de realeza é Abimeleque. Algumas pessoas associam isso à primeira tentativa de realeza. Uma tentativa fracassada de realeza é encontrada aqui no livro dos Juízes. No livro dos Juízes há o quê? Não há rei em Israel, e cada um faz o que acha melhor. Certo? Abimeleque foge na primeira tentativa desse tipo de realeza mesquinha no livro de Juízes. Foi uma tentativa fracassada, no entanto. Jefté e esse tal Jefté? Ele é famoso basicamente por uma coisa. Ele é um gileadita. Ele realmente não se encaixava bem na sociedade. Então ele foi expulso porque não foi aceito. Sua mãe, havia alguma legitimidade ali. O que acontece? Deus alguma vez disse exatamente o oposto do que ele quis dizer? E capítulo 10, versículo 14, Deus diz o seguinte, mas vocês me abandonaram. Ele está falando com o povo de Israel, ele diz que você me abandonou e serviu a outros deuses. Então não vou mais salvá-lo. O papel de Deus como salvador. Eu não vou mais salvar você. E então Deus diz isto, vai e clame aos deuses que você escolheu. Deixe-os salvá-lo quando você estiver com problemas. Deus está ordenando ao seu povo a idolatria aqui? Ele diz, vá até os deuses que você criou e clame por eles. Deus está ordenando a idolatria aqui? Isso é sarcasmo? Deus está sendo sarcástico? Ele diz, não vou mais salvar vocês porque vocês estão adorando esses ídolos. Ok, vá até os ídolos, deixe-os salvar você. Isso é sarcástico. Ele está querendo dizer a eles, se livrem de seus ídolos e voltem para ele. Mas ele usa o sarcasmo aqui, dizendo exatamente o oposto do que quis dizer. Existe sarcasmo na Bíblia? Na verdade, Deus fica sarcástico. Sim, ele faz. Você tem que ter muito cuidado com o sarcasmo. Muitas vezes eu uso sarcasmo. O sarcasmo pode ser muito prejudicial? Nunca esquecerei minha filha quando ela estava na sexta série. Ela voltou para mim 10 ou 15 anos depois e disse, lembro quando você disse e citou alguma coisa maluca que eu tinha dito, mas eu estava sendo sarcástico. Ela não entendeu o fato de que era sarcástico. Ela pensou que era isso que eu realmente segurava. Então o que estou dizendo é que tome cuidado com o sarcasmo porque o sarcasmo pode causar danos a pessoas que não entendem. Mas Deus usa isso aqui. Portanto, há lugar para o sarcasmo e há lugar para não sarcasmo. Parece Eclesiastes ou algo assim, não é? Portanto, o contexto determina o significado. Está claro aqui que Deus não queria que eles fossem idólatras. A propósito, este é o ponto. Deus está usando o sarcasmo para fazer o quê? Qual é a função do sarcasmo? O sarcasmo funciona para repreendê-los? Então ele está usando o sarcasmo para repreendê-los. Você tem que entender isso do contexto então. Agora, o que acontece? Jefté sai. Ele diz, ok, vou lutar por vocês. Eu vou liderar você. Eu serei o juiz. Deus faz dele um juiz. Então diz o seguinte, o Espírito do Senhor desceu sobre Jefté. Este é o capítulo 11.2. Ele atravessou Gilead. E Jefté fez um voto ao Senhor. E é por esse voto que Jefté é mais famoso, seu voto. Jefté fez um voto ao Senhor, se você entregar os amonitas em minhas mãos, Tudo que sair pela porta da minha casa ao meu encontro, quando eu voltar triunfante dos amonitas, será do Senhor e eu o sacrificarei em holocausto. Ele sai para lutar contra os amonitas. Os amonitas estão aqui na Jordânia. O que acontece? Ele chega em casa. Quem sai para encontrá-lo quando ele chega em casa? Sua filha sai para encontrá-lo quando ele chega em casa. Então agora isso levanta uma questão sobre votos. Você tem que ter cuidado ao fazer votos diante de Deus. Eclesiastes diz algumas coisas interessantes sobre isso. Deixe-me ler isso. Eclesiastes 5. A propósito, há uma grande sabedoria no livro de Eclesiastes. Diz o seguinte: guarda os teus passos quando fores à casa de Deus. Aproxime-se para ouvir, em vez de oferecer o sacrifício de tolos que não sabem que cometem erros. Não seja rápido na boca, não seja precipitado no coração para pronunciar qualquer coisa diante de Deus. Deus está no céu e você está na terra, então deixe suas palavras serem poucas. Vá para o versículo 4. Quando você fizer um voto a Deus, não demore em cumpri-lo. Ele não tem prazer em tolos, cumprir seu voto. É melhor não fazer um voto do que fazer um voto e não cumpri-lo. O que ele diz? Quando você entrar na casa de Deus, deixe suas palavras serem poucas. Às vezes me preocupo com alguns desses comícios de jovens que eles realizaram quando eu era mais jovem. As pessoas chegavam lá e diziam: você se compromete a ler 3 capítulos das Escrituras todos os dias. Quantos de vocês farão isso? Todos se levantem. Eles fazem uma promessa de ler e coisas assim. O que estou dizendo é que tenha muito cuidado ao fazer isso. Deus não se agrada dos tolos. Apenas tome cuidado ao fazer votos diante de Deus. Jefté faz este voto: tudo que sai pela porta da minha casa. Agora surge a pergunta: Jefté queima sua filha? Ele a queima como sacrifício? Deixe-me apenas dizer isto. Provavelmente 80 a 90% dos estudiosos do Antigo Testamento dizem que Jefté queimou sua filha. Agora, o que isso deveria fazer? Vou lhe dizer que não acho que ele a queimou. Mas o que isso deve colocar em sua mente? Hildebrandt é o professor desta turma, ele acertou. Não. Hildebrandt possivelmente está errado nisso. Mas ele ainda acha que está certo? O que estou dizendo é que sei que a maioria dos meus amigos que são estudiosos do Antigo Testamento discordariam de mim neste ponto. Mas deixe-me dizer por que acho que Jefté não queimou sua filha. Eu acho que ele não fez isso. É uma posição minoritária. Então, o que estou tentando dizer é: devo admitir que às vezes posso estar errado? Sim. E posso estar errado aqui. Só quero avisar que esta é uma posição minoritária. Ele pode tê-la queimado. Mas aqui estão as razões pelas quais acho que ele não o fez. Então, em primeiro lugar, quando ela é informada de que Jefté voltou para sua casa em Mispá, quem deveria sair ao seu encontro senão sua filha dançando ao som de pandeiros? O pai dela voltou da guerra. É como um militar voltando do Afeganistão. Seus filhos vêm dar as boas-vindas ao papai em casa. Depois diz: ela era sua única filha. Por que isso traz à tona que ela era sua única filha? Basta notar que ela era sua única filha. Exceto ela, ele não tinha filho nem filha. Então isso torna tudo muito, muito explícito. Meu pai, ela respondeu, você deu sua palavra ao Senhor. Faça comigo exatamente como você prometeu. Agora o Senhor se vingou de seus inimigos. Ela diz, ok, eu também estou nisso, pai. Ela diz, dê-me 2 meses. Ela tem um pedido de seu pai. Dê-me 2 meses para vagar pelas colinas e chorar com meus amigos. Por quê? Porque eu vou me queimar. Não. Deixe-me passar 2 meses vagando pelas colinas e chorar com meus amigos, porque nunca me casarei. Agora, se você fosse queimado como sacrifício em um altar, você ficaria preocupado com o fato de nunca ter se casado? Ou o casamento ficaria em segundo plano? Se você vai ser queimado no fogo, isso não é um pouco mais importante do que ser casado? Mas observe aqui que ela diz, por que talvez eu nunca me case? Você pode ir. E ela passou 2 meses nas colinas. Ela e as meninas sofrem nas colinas.
E por quê?
Porque ela nunca vai se casar. Em 2 meses, ela voltou para o pai e ele fez com ela o que havia prometido.
Qual é a próxima linha?
E ela era virgem. E você diz, espere um minuto, ele simplesmente queimou ela. Quem se importa nesse ponto se ela é virgem ou não? Esse cara acabou de fumar sua filha no fogo sacrificial.
Por que mencionaria e ela era virgem?
As virgens queimam mais?
Qual é o problema?
Desculpe. Se ele simplesmente a queimou, por que você mencionou logo depois de queimá-la que ela é virgem? Se algo mais acontecesse, porém, é possível que o que ele diz que ofereceria tudo que saísse pela porta de sua casa, há duas maneiras de aceitar isso? É possível ler assim? A palavra hebraica para e também pode ser traduzida como ou. Existe uma diferença entre e ou. E se você interpretar desta forma? Se você entregar os amonitas em minhas mãos, tudo que sair da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar triunfante dos amonitas, será do Senhor ou eu oferecerei em sacrifício? Agora, a NVI diz será do Senhor e eu oferecerei como sacrifício. Isso é diferente de dizer vou dedicá-lo ao Senhor ou vou oferecê-lo em sacrifício. Isso lhe permite dedicar sua filha ao Senhor. A propósito, é importante então que ela seja virgem, que nunca tenha se casado, que seja dedicada ao Senhor. O que isso significa? Ela terá filhos?
Ela nunca terá filhos.
Isso significa que Jefté terá quais descendentes?
Ela é sua única filha.
A propósito, no mundo antigo era uma grande coisa não ter descendentes? Sua linha terminou nesse ponto? E é por isso que ela está chorando. Ele está chorando porque a fala dele acabou. Ela é sua última chance de ter descendentes e agora está cortada. Ela é dedicada ao Senhor. Ela nunca se casará, ela é virgem, ela não terá filhos.
Isso faz sentido?
Acho que foi isso que aconteceu. Ele a dedicou ao Senhor. A propósito, se você for até o número 8, e o doutor?
Hugenberger, Du Parc St.
Chart, apontou isso, acho que foi uma observação brilhante. Nunca percebi isso no passado. É por isso que adoro ir à igreja dele. Cada vez que vou à igreja dele aprendo algo novo. Ele tirou essa coisa de Números 8.11, veja só. Números 8.11 diz, Arão apresentará os levitas perante o Senhor como oferta movida. Os levitas devem ser apresentados como oferta movida. Isso significa que ele mata todos os levitas e os apresenta diante do Senhor como sacrifício? Não, significa que ele os dedica ao Senhor como sacrifício. Alguém se lembra de Romanos 12.1? Como sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus, que é o vosso serviço razoável. Devemos nos dedicar a Deus também como um sacrifício. Então é mais uma dedicatória quando se refere ao ser humano. Eu tenho que recuar para dizer o quê? A maioria dos estudiosos do Antigo Testamento discorda de mim. É provável que eu esteja errado aqui. A verdade honesta é que a NVI é traduzida com um e em vez de ou. Então, com certos pontos você tem que ser humilde. Mas você ainda pode ser teimoso? Você ainda pode dizer, acho que ele não a queimou, acho que ele a dedicou ao Senhor. O contexto meio que indica isso. Mas posso estar errado aqui. Então, esse é Jefté.
Shibboleet.
Agora, Shibboleet e Sibbolet. Esta é uma questão de vocabulário do site. O que significa Shibboleet? Shibboleet é uma palavra que coloca você em um grupo. Existem certos grupos que possuem certas palavras que usam para incluir você no grupo deles? Se eu dissesse, faço parte dos 99%, isso me colocaria em que grupo? Ocupe o All Center. Sim, faço parte dos 99%. Com esses salários você pode garantir que não faço parte do 1%. Então isso é uma grande coisa para eles. Vários grupos têm certos chavões que usam. Você já viu isso no ensino médio? Eles ainda fazem isso nas escolas secundárias? Grupos diferentes têm chavões diferentes que usam. Os atletas falavam de uma certa maneira, as pessoas que usavam drogas na minha época falavam de uma maneira diferente.
Então, pessoas diferentes falam com conversas diferentes. Então, aqui está o que aconteceu com Jefté. Jefté está brigando na Jordânia. Os efraimitas que lutavam estavam numa área diferente. Eles não vieram ajudar Jefté. Então eles vêm até Jefté e querem fazer guerra com Jefté e dizem: "Você não nos convidou para a guerra. Nós vamos passar e agora cultivar cana com você." Então Jefté se instala no Rio Jordão. Quando os efraimitas atravessam o Jordão, ele os faz dizer Sibolete. Mas ele sabe que por serem de Efraim, não podem dizer Sibolete, porque sempre dizem cá para carro, e dizem Gidear, e ele sabe disso porque dizem essas palavras, ele sabe que elas somos de Boston. Ele sabe que existem dialetos regionais. Se eu disser vocês vêm até minha casa assim que eu disser vocês, o que acontece? Na Nova Inglaterra, quando você diz todos, seu QI cai 20 pontos. É assim que é na Nova Inglaterra. Por outro lado, se você fala com sotaque britânico na Nova Inglaterra, seu QI sobe 20 pontos. Só estou brincando, mas não realmente. Então o que estou dizendo é que quando eles cruzam o Jordão aqui, ele diz diga Sibolete e eles dizem Sibibolete. Então ele disse que aqueles caras são efraimitas. Ele sabia, pela maneira como pronunciavam, que estavam mentindo. Então ele matou os efraimitas. Portanto, esta palavra de ordem é usada agora, em geral, na língua inglesa para significar uma palavra da moda dentro de um determinado grupo, o que significa que você está identificado com esse grupo. Portanto, cada grupo tem essas palavras-chave ou palavras-código especiais. A propósito, nós, como cristãos, falamos de uma determinada língua que é diferente. Estou dizendo que também temos chavões diferentes. Cada grupo terá isso. Portanto, essas palavras-código de identificação de grupo são chamadas de Shiboletes. Introdução à sanção agora. Shinshon, quantos de vocês pronunciam esta palavra Samson?
Com um P nele?
Sanção. Nós pronunciamos com um P.
Existe algum P em sanção?
Na verdade, o que você está fazendo é usar a pronúncia grega. O grego tem um P e passou para o inglês. A propósito, você vê que SMS Shamosha significa sol. Então, na verdade, o nome dele significa ensolarado. Então, Sansão, se você realmente traduzisse o nome dele, significa ensolarado. Estou apenas brincando, mas não realmente. Eu chamo Sansão de Sunny. Agora, o que sabemos sobre Sansão? Primeiro de tudo, deixe-me fazer algumas coisas territoriais com Sansão. Onde estão os filisteus? Vamos fazer uma atividade em sala de aula, Mar da Galileia, Rio Jordão, Mar Morto. Vocês são a Jordânia, vocês são Israel e vocês são o Mar Mediterrâneo. Onde estarão os filisteus? Bem na costa do Mediterrâneo. Os filisteus sempre tentarão atacar os judeus do oeste. Onde eles vão atacar os judeus? Onde estão os judeus? Em Jerusalém, em Israel. Os judeus estão sempre nas montanhas. Assim, os filisteus sempre subiam as montanhas. Mas existem apenas certas maneiras de chegar às montanhas. Então, um desses caminhos para as montanhas é através de Bet-Horon, superior e inferior de Bet-Horon. Aliás, as estradas ainda existem até hoje. Até hoje, quando você quer subir as montanhas, você segue as mesmas estradas que existem há 2 ou 3 mil anos. Esta é a entrada de Bet-Horon. Há outra entrada aqui. Este é o Kiriat, entrada do Gerim. Foi lá que Davi levou a arca para Jerusalém. Então foi aqui que Davi trouxe a arca. Lembre o cara tocou na arca e foi morto pelo Senhor?
Uza, Perez Uza.
Então este é o Kiriat, entrada do Gerim. Agora, onde está Sansão? Shinshon, ou Sani, mora bem na área de Zohar e Bet-Shemesh, casa do sol. É daí que Sansão veio. Esposa de Sansão de Tina agora, de onde é a primeira esposa de Sansão? Quando ele vai se casar, sua esposa é de Timna. Você vê o quão perto isso está? Então ele sobe, e é lá que Sansão fica e onde ela fica nas cidades vizinhas. Então Sansão conhece uma mulher filisteia e é aí que ele desce e tem contato com ela. Agora, Uma outra entrada que será importante mais tarde para nós é o Vale Ela. A propósito, você vê a cidade de Gate aqui? Quem é famoso de Gate? Ele é um cara grande que não gostava que crianças atirassem pedras nele, Golias de Gate. Quando Golias de Gate vem e luta contra Israel, eles lutam neste Vale de Elá. O Vale Elá vai direto para que cidade?
Belém.
David é de Belém. Davi vem de Belém aqui e é aqui que Davi luta contra Golias bem aqui. É assim que você entra. Se você quiser subir as montanhas, é assim que você faz, e foi aqui que eles lutaram. Golias era de Gate e Davi era de Belém e eles lutaram no Vale de Elá. Então Sansão, Shimshon, ele vai ficar aqui mesmo no Kiriat Entrada do Jearim e ele vai conhecer essa garota de Timna. A narrativa inicial de Sansão agora, capítulo 13, eis o que acontece com Sansão. Novamente os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então você tem essa rebelião e depois a retribuição. Novamente, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E assim o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Os filisteus gostavam de espancar os judeus? Sim, eles fizeram. Os filisteus trabalhavam com ferro. Eles tinham a tecnologia ao seu lado e iriam atrás dos judeus. O que acontece é que existe um homem chamado Manoá. Ele tem uma esposa. Um anjo veio até a esposa de Manoá e disse que você vai ter um filho e quando você tiver um filho, desde o nascimento, ele não deve pegar nada da uva e não deve cortar o cabelo. Em outras palavras, desde o nascimento ele será o quê? Ele é nazireu desde o nascimento. Nunca corta o cabelo durante toda a vida. A propósito, até lhe disseram, não beba vinho. Você tem um bebê na barriga que vai ser nazireu e você, como mãe dele, não deve beber vinho. Isso significa apenas que no pré-natal não se deve usar drogas, certo? Não, isso foi uma piada. Na verdade não, mas você sabe o que estou dizendo. Ela não deve beber vinho porque é álcool? Ou ela não deve beber vinho porque ele é nazireu? É porque ele é nazireu. O casamento de Sansão com a mulher filisteia de Timna. Então Sansão nasce e Sansão cresce. Então Sansão vai até Timna e encontra lá uma mulher com quem deseja se casar. No capítulo 14, Sansão desceu a Timna e viu uma jovem filisteia. E ele voltou e disse a seu pai e sua mãe, vi uma mulher filisteia em Timna. Agora pegue ela para mim, para minha esposa. Ele vê a menina, mas questiona, antigamente os pais arranjavam casamento? Os pais tiveram que arranjar o casamento? Eu acho que isso é uma coisa boa. Na verdade, é uma loucura, mas era assim que faziam naquela época. Eu não deveria dizer que é uma loucura. A propósito, algumas culturas fazem isso até hoje, onde os pais arranjam o casamento. Então ele vai até os pais e diz, traga para mim essa garota que eu vi. Muitas vezes perguntei, o que é o amor? Geografia mais hormônios é igual a amor. Você pode notar isso. Geografia mais hormônios é igual a amor. Por que Sansão se apaixonou por essa garota? Ela estava localizada em Timna, na cidade vizinha. Por quem você se apaixona? As pessoas que você está por perto. As pessoas com quem você trabalha, as pessoas com quem você estuda. Você sabe? A geografia tem um grande papel a ver com isso? A geografia tem um grande papel a ver com isso. Então Sansão, vizinho de Timna, se apaixona por essa garota. Mas seus pais voltaram. Seu pai e sua mãe responderam, não existe uma mulher aceitável entre seus parentes ou entre todo o nosso povo. Você precisa ir atrás dos filisteus incircuncisos para conseguir uma esposa? Mas Sansão disse ao pai, traga-a para mim. Ela é a pessoa certa para mim. É interessante, os pais aqui, e este é um ponto que quero abordar, já que sua esposa de Timna parecia ter uma incapacidade de dizer não a Sansão. Sansão consegue o que Sansão quer. Sansão quer essa garota, ele se opõe e ele ignora a objeção deles. Ele pegou essa garota de Timna, o filisteu de Timna. Agora, o Senhor também estava envolvido nisso e iria usar a atração de Sansão por esta mulher para derrotar os filisteus. Então Sansão cai pela primeira vez e o que ele faz? Ele conhece um leão. Sansão, um cara muito forte, despedaça o leão com as próprias mãos. Ele desmonta o leão, mata o leão e depois desce para ver sua futura esposa. Ele volta pela segunda vez e quando volta para a carcaça do leão, o que há na carcaça do leão? Existem algumas abelhas e um pouco de mel. Então o que ele faz é agarrá-lo. Eu sempre me pergunto como você pode fazer isso sem toda a parafernália, mas fumando ou algo assim e ele ganha o mel. Então agora ele tem o quê? A propósito, agora conta a história desse leão e do mel, porque isso se tornará importante mais tarde. Aí ele vai lá, é um cara grande e forte que vai fazer feitos incríveis. Ele é realmente tremendamente forte. Obviamente, dotado do Espírito de Deus, mas também, apenas um cara forte. Você já viu um cara grande e forte, do tipo atlético, que quer ser também o cara esperto? Então o Sansão aqui tem que provar que é o cara inteligente. Então ele vai contar a eles esse enigma. Então ele foi ao casamento e eles participaram de uma festa de casamento de 7 dias. Sansão diz, deixem-me contar-lhes um enigma, diz Sansão a eles. Se você puder me dar uma resposta dentro dos 7 dias da festa, eu lhe darei 30 roupas de linho e 30 conjuntos de roupas. Se você não puder me responder, então deverá me dar 30 peças de linho e 30 conjuntos de roupas. Conte-nos o enigma, disseram eles. Vamos ouvir isso. Ele respondeu, e este é o famoso enigma. Também existem enigmas na Bíblia. Do que come saiu algo para comer, do forte saiu algo doce. Então, o que acontece? Eles não conseguem resolver o enigma e no quarto dia perguntam à esposa de Sansão. Se você não consegue encarar o homem, um a um, o que você faz? Passe pela esposa. Pergunta, isso é eficaz? É sim. Não recomendo, mas é eficaz. Já fiz isso, tipo de coisa, se é que você me entende. Então, tudo bem, no quarto dia eles disseram, persuada seu marido a nos explicar o enigma ou queimaremos você e a família de seu pai até a morte. Você nos convidou aqui para nos roubar? Então a esposa de Sansão se jogou sobre Sansão soluçando. Você me odeia. Você me odeia. Você realmente não me ama. Você deu um enigma ao meu povo e não me disse a resposta. Você está em seu casamento, e isso é como uma festa de casamento de 7 dias, e sua esposa começa a dançar. O que você faz? Agora, sempre sinto que quando vou para essa passagem é melhor trazer isso à tona. Conheço um jovem que quando se casou passaram pelo casamento. Aliás, há muita pressão sobre a mulher? Quando você vai a um casamento, há muita pressão. Sim. Os casamentos estão piores do que nunca no que diz respeito à pressão, na minha opinião. Então essa mulher estava muito, muito pressionada. Eles passaram pela cerimônia e tudo pareceu correr bem. Eles desceram no porão de uma igreja. Eles tiveram uma recepção lá. Eles jantaram com todo mundo, cumprimentando todo mundo. Isso é legal. E quando tudo acaba, eles entram no carro com as latas e vão embora ao pôr do sol e vão para a noite de lua de mel. O cara diz finalmente, estou casado com essa mulher. Este é o melhor dia da minha vida. Esse cara está tão feliz. Eles chegam ao hotel e de repente ela começa a chorar. O cara está tentando descobrir. O que eu fiz? Eu disse algo errado? Havia algo que eu não deveria ter feito? O que você quer? Você quer flores? O quê? O que você quer? Eu vou conseguir o que você quiser. Por que você está chorando assim? Não sei por que estou chorando. Você já perguntou a uma mulher por que ela está chorando? Se eles não sabem por que estão chorando, como você vai descobrir isso? O que está errado? Eu disse os votos errados? Eu disse os votos corretamente. Então você está pirando porque nunca foi casado antes e de repente ela começa a chorar. Tudo o que quero te dizer é, você já esteve em uma situação em que a adrenalina é muito forte e há tanta pressão e adrenalina, adrenalina, adrenalina e de repente você consegue relaxar? Quando você desce de repente você começa a chorar sem motivo. Isso é o que pode acontecer. Bem, isso é o que aconteceu naquele casamento, eu estou bem familiarizado. A mulher começa a chorar e não é que ele tenha feito algo de errado. mas foi porque o casamento e toda a pressão acabaram. Estava tudo acabado agora e isso simplesmente a derrubou. Então, tudo o que estou dizendo é que não é legal quando a esposa chora no casamento. Não é uma coisa boa. Mas isso acontece por causa desses ciclos. Só estou querendo avisar porque ninguém me avisou e foi uma noite que não deu muito certo.
Por que Sansão é estúpido?
Sua esposa se jogou sobre ele, soluçando: "Você me odeia. Você me odeia. Você realmente não me ama. Você contou uma charada ao meu povo, mas não me contou a resposta. Agora Sansão vai dizer algumas coisas aqui. As lágrimas são poderosas? Sansão é forte? Uma mulher chora e o homem forte. O quê? O que você faz quando uma mulher chora? Você está indefeso. O grande e forte Sansão fica indefeso diante das lágrimas de uma mulher. O que você pode fazer? Então tem as lágrimas, mas aí o que acontece é... E o que vou sugerir é como não tratar uma mulher. Esta é a resposta de Sansão. Ela está chorando. Você não me contou sobre sua amada esposa. Ele responde: Eu nem expliquei para o meu pai e para minha mãe. Ele disse: Por que eu deveria explicar isso para você? Regra número 1. Não envolva o sogro e a sogra. Você traz para o sogro e para a sogra. Ele explode. É feio. Você nunca faz isso. Isso é realmente estúpido. Agora você diz: Hildebrand, como você sabe disso? Eu sei que isso é estúpido. Já fiz isso. Só estou lhe dizendo que esta é a voz da experiência. Você não envolve o pai e a sogra nisso. Você lida com isso sem essas coisas externas. Então o que Sansão fez aqui foi realmente estúpido. Você não diz: Eu nem contei ao meu pai e à minha mãe. Então, por que eu deveria contar a você? O que isso faz com o status dela? Ele acabou de colocá-la acima ou abaixo de seu pai e sua mãe. Soube. Ele deveria ser casado com essa mulher. Isso é realmente estúpido. E então ela chorou durante 7 dias inteiros da festa. Então, no 7º dia, ele finalmente contou a ela porque ela continuou a pressioná-lo. Ela, por sua vez, explicou o enigma ao seu povo. Antes do pôr do sol do 7º dia, eles entraram e disseram: O que é mais doce que o mel? E o que é mais forte que o leão? E eles resolveram seu enigma. Então esse cara simplesmente não entende. Isso é muito engraçado. Quero dizer, é realmente terrível. Nunca faça isso. Eles entenderam o enigma. O que é mais doce que o mel? O que é mais forte que um leão? Sansão disse: Se você não tivesse arado com minha novilha, não teria resolvido meu enigma. Isso é chamado de falar metaforicamente. Quando você fala metaforicamente e usa uma novilha para simbolizar metaforicamente sua esposa, isso não é bom. A propósito, existem certos animais que a Bíblia usa para simbolizar uma mulher como uma gazela. Eles são lindos animais. Não, não em Cântico dos Cânticos. Novilha, não, você não usa novilha. Isso é terrível. Então Sansão aqui, realmente, acabou. Então o que acontece é que o Espírito do Senhor desce nele com poder. Ele desce e mata 30 filisteus e traz de volta suas roupas e as dá aos rapazes. Então o que ele faz com sua esposa? E ardendo de raiva, ele foi para a casa de seu pai e a esposa de Sansão foi dada a seu amigo. Agora, isso é algo que você precisa saber. Nesse tipo de contexto, você tinha um amigo que é como seu padrinho. Se o cara desistir, o padrinho se casará com a mulher. Então o que Sansão diz é que ele está nesse processo de casamento. Tudo desmorona e então o outro cara intervém e Sansão volta para casa. Isso é um desastre. Pergunta do aluno: com que frequência e por que os caras desistem? Sansão desistiu porque estava com raiva porque sua esposa o traiu e não lhe contou. Mas se ela não o tivesse traído, o que teriam feito ao pai dela? Eles teriam matado o pai dela. Então, sim, eles tinham backups naquela época. Mas as razões são muitas vezes complicadas. Então foi assim que Sansão começou. Esta é sua primeira esposa, sua esposa de Timna. 3 triques e você está fora. Este é seu primeiro ataque. Agora, a respeito do Espírito de Deus sobre as pessoas do Antigo Testamento, diz, o Espírito de Deus veio sobre Sansão e ele matou os 30 filisteus. Portanto, o Espírito de Deus é a sua força. Qual é a relação entre o Espírito de Deus e o povo do Antigo Testamento? O Espírito de Deus alguma vez deixou as pessoas no Antigo Testamento? Você pode me contar uma situação com uma pessoa onde o Espírito de Deus a deixou? Rei Saul. Agora, algumas pessoas pensam que quando o Espírito de Deus o deixa, isso significa que Saulo não é mais um crente em Deus e que ele perdeu sua salvação. Não, não, não. O Espírito de Deus os dotou de dons especiais. Sansão foi dotado do dom da força. Saul foi dotado com o dom da realeza. Quando o Espírito deixa, isso significa que o Espírito de realeza deixa Saul. Isso não significa que ele seja necessariamente um descrente. Saul tem outros problemas que deixam isso claro. Mas não foi o Espírito de Deus. Algumas pessoas acham que o Espírito de Deus só veio em Atos 2 do Novo Testamento, no Pentecostes. O Espírito desce no Pentecostes. Havia o Espírito de Deus no Antigo Testamento? Sim, foi. E aconteceu com as pessoas, dotando-as de certos dons. No caso de Sansão foi a força, no caso de Saul foi a realeza. Então você verá o Espírito de Deus trabalhando com as pessoas no Antigo Testamento. Não é que o Espírito de Deus não estivesse aqui. Está em Atos 2, mas deixarei isso para o seu professor do Novo Testamento. Então, o Espírito de Deus estava no Antigo Testamento dotando as pessoas com dons. Sansão e o stripper de Gaza agora, essa é a primeira mulher de Sansão. Quem é a segunda mulher? Sansão desce para Gaza. Eu chamo esta mulher de stripper de Gaza. Não, é a faixa de Gaza. Você percebe que a stripper cabe aí. Então está é Gaza. Ele desce para Gaza. Sansão desceu a Gaza onde viu uma prostituta. Ele entrou para passar a noite com ela. Agora, eu lhe disse quanto respeito tenho pelo doutor.
Gordon Hugenberger.
Ele é um pensador de primeira linha e de qualidade, um dos melhores pregadores que já ouvi em minha vida.
Doctor.
Hugenberger vai até Hebreus 11, e em Hebreus 11 diz, um dos grandes heróis da fé é Sansão. Sansão, em Hebreus 11, está listado entre os grandes heróis da fé. Então ele volta e diz que não vê os pontos fracos como negativos, até mesmo Sansão se prostituindo. Eu pensei, como ele faz isso? Ele interrompeu sua série de sermões sobre juízes antes de Sansão. Eu estava na ponta da cadeira esperando por uma solução. Mas eu descobri, eis o que ele faz, ele diz, quem também em Israel se prostituiu totalmente coxer? Alguém se lembra de como Josué enviou os espiões? E os espiões entraram em quem? Raabe, a prostituta. Agora eles estavam lá por causa dos negócios dela ou estavam tentando obter informações. Este foi um esforço de espionagem. Então, doutor Hugenberger, aparentemente, e eu não ouvi dizer isso, ouvi boatos, ele disse que Sansão está indo para a casa dessa mulher, talvez em um contexto de espionagem. Acho que ele estava espionando, mas era algo diferente da terra, se é que você me entende. Então eu consideraria isso como Sansão fazendo isso com mulheres novamente. Então, eu consideraria isso em um contexto negativo. Mas quero usar esta passagem para esta mulher, a prostituta de Gaza. Os filisteus os cercam e dizem, amanhã vamos matar Sansão. Então Sansão acordou no meio da noite e puxou o batente da porta da parede e foi embora com ele. Agora, isso é o que é realmente importante para mim, em termos da força de Sansão. Em primeiro lugar, se você puxar este batente daqui, seria algo grande de se carregar? Este batente de porta é feito de metal e, para ser sincero, é de metal barato ou chapa de metal. Seria cerca de 30 a 40 libras. Isso não é muito. Você poderia carregar de 30 a 40 libras por um longo caminho, certo? Quando você puxa os batentes das portas do mundo antigo, eles não eram feitos de metal barato, mas de postes. Estamos falando de centenas de libras? Sim, centenas de libras. Sansão os transporta. A outra coisa, vocês já fizeram alguém colocar feno aqui? Quando eu estava no Tennessee,
plantamos feno. Eu era um jovem de cerca de 25 anos e esses caras pegavam 100, 200 fardos de feno. Eles disseram, você entra no caminhão e joga-os para nós no loft. Então eu cheguei lá e joguei esses fardos de feno de 30 a 40 libras lá em cima. Então estou jogando esses fardos de feno lá em cima. Isso não é nada porque pensam que sou um vigarista da cidade e eles são o povo do campo. Eles são os agricultores, os fortes. Então, estou jogando aqueles fardos de feno lá em cima e jogo, você sabe, 20 fardos de feno lá em cima. Aí jogo 30 fardos de feno lá em cima. Depois joguei 40 e 50. Quando terminaram comigo, eu estava empurrando os fardos para cima com o ombro e não conseguia mais levantar os braços porque era demais. Samson carrega coisas por cerca de 32 quilômetros e foi tudo morro acima. Ele os coloca na frente de Hebron. Sabemos onde ficam esses lugares. São cerca de 20 quilômetros e é uma subida. Pergunta, quando você carrega pesos morro acima, a subida é um problema? Sim, e 20 milhas é uma boa distância para carregar esse tipo de peso? Esse cara é um Hulk? Esse cara é um indivíduo enorme. Um ser humano normal, você teria sorte se andasse 32 quilômetros morro acima assim, e ele está carregando pelo menos algumas centenas de quilos por aqui. Então Sansão é incrivelmente forte. Aliás, o Espírito de Deus vem sobre ele para capacitá-lo e ele é extremamente dotado. Então, é quando ele puxa as paredes ou a porta agora. Sansão e Dalila, próxima mulher, esta é a última mulher em sua vida, Delila. Delila é muito famosa até hoje, ela tem um programa de rádio. Mas diz, algum tempo depois ele e Sansão se apaixonou. Este é o capítulo 16, versículo 4. Apaixonou-se por uma mulher do vale de Sorek, cujo nome era Dalila. Observe que isso diz que ele se apaixonou por ela. Qual é o problema com isso? Muitos de vocês foram treinados no pensamento grego, onde você tem ágape e eros, certo? E o amor ágape e o amor eros são muito diferentes, certo? O amor ágape é um amor muito espiritual e abnegado e o amor eros é erótico, muito lascivo. Portanto, o amor erótico é lascivo, o amor ágape é espiritual. Em grego fazemos esta separação entre ágape e eros. Em hebraico eles não têm essa distinção. A palavra para amor é aave e inclui amor e luxúria. Então isso traz à tona a questão. É sempre fácil separar entre amor e luxúria? Quando eu era mais jovem, eles tentavam retratar a luxúria aqui e o amor verdadeiro aqui. O que estou dizendo é que, quando você realmente se apaixona, às vezes o amor e a luxúria ficam todos emaranhados. Portanto, tome cuidado com esse modo de pensar analítico grego. O pensamento hebraico é muito mais orgânico e holístico. Então Sansão se apaixona por ela. Agora ela o incomoda e basicamente os filisteus aparecem para Dalila e dizem, Dalila, você quer ganhar algum dinheiro? E Dalila diz, ah, sim. E então eles disseram, conte-nos o segredo de sua força e nós o derrubaremos. Eles vão pagar a ela um pouco de prata e perceber o que ela está fazendo? Dalila está vendendo Sansão. Observe que aqui a mulher está vendendo o homem por dinheiro? Muitas vezes isso é invertido, mas neste caso é Dalila vendendo Sansão. Então ela vem até Sansão e o incomoda. Conte-me o segredo de sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Sansão respondeu-lhe, se alguém me amarrar com 7 tiras novas que não podem ser secas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Adivinhe? Ele acorda e tem 7 tiras amarrando, Sansão, os filisteus estão contra você. O que ele faz? Ele quebra as coisas que ele usa e pula. Agora, quando vocês leram isso, perceberam o quão estúpido ele é. Ela faz isso repetidamente. Como alguém pode ser tão burro? Quero explicar. Não acho que seja esse o ponto aqui. Esta narrativa é compactada. É possível que essas diferentes tentativas com as 7 tiras frescas, indo até as 7 cordas para amarrar as tranças de seus cabelos, é possível que isso tenha durado meses e meses e que essa narrativa tenha se espalhado? Quando você escreve história, as pessoas pegam a narrativa e a comprimem. Então o que acontece é que parece que todos esses eventos ocorreram um após o outro e após o outro e estão intimamente relacionados.
Pode ser que eles tenham se separado no tempo. O que estou tentando dizer é que Sansão não é tão burro quanto parece. Portanto, isso pode ter se espalhado por um período de tempo considerável. Bom, finalmente ela desce. Ele começa a brincar com a trança do cabelo daquele jeito. Irritar parece funcionar. O que estou sugerindo aqui com Sansão é que a compressão do tempo é como a história é escrita. A propósito, os historiadores alguma vez pegam eventos com talvez 50 anos de diferença e os colocam consecutivamente na história? Só porque é assim que estão escrevendo a história e não querem passar por todos os detalhes. Portanto, a história sempre envolve algum tipo de compressão. Se você estudar história no Gordon College aqui, encontrará alguns historiadores maravilhosos que falam sobre historiografia, como a história é escrita. Muitas vezes eventos distantes uns dos outros são colocados lado a lado porque você colapsa a história, comprime a história. Se você escrevesse uma história totalmente exaustiva, seria demais para qualquer um ler. Toda a história é compactada. Agora, o que é interessante com Sansão é que Dalila corta o cabelo dele e diz aos filisteus, acho que desta vez consegui. É isso. Então ela raspa a cabeça, corta o cabelo e Sansão é capturado pelos filisteus. Qual é a primeira coisa que fazem com ele quando o capturam? Quando ele está muito forte, você quer usar a força dele, mas quer incapacitá-lo. O que você faz? Você o cegou. Então eles o cegaram, arrancaram seus olhos e agora ele está forte, mas uma criança pode atacá-lo porque ele não consegue ver de onde ele vem. A propósito, eles o levaram para fora e então diz, quando o povo o viu, eles louvaram seu Deus dizendo, nosso Deus entregou nosso inimigo em nossas mãos. Mas será que Deus vai usar Sansão mesmo em um estado cego para realizar isso? Seus propósitos. O fim de Sansão no templo filisteu então o que acontece é que as pessoas tiram Sansão e o obrigam a fazer truques. É como um circo e você pega um cara grande e forte e ele vai fazer todos esses truques. Sansão faz esses truques, mas então Sansão diz ao menino que está com ele o guiando. Primeiro ele orou a Deus e depois Sansão orou ao Senhor, ó soberano Senhor, lembre-se de mim. Ó Deus, por favor, fortaleça-me apenas mais uma vez e deixe-me vingar-me dos filisteus de um só golpe pelos meus dois olhos. Sansão é muito vingativo aqui? Ele quer vingança por seus dois olhos. Você gostaria que ele tivesse dito, quero que o seu nome, Deus, seja honrado. Quero mostrar que você é o vencedor. Mas, em vez disso, ele está preocupado com os seus dois olhos. Sansão alcança os dois pilares centrais. Ele vai tomar os dois pilares centrais e vai desabar todo o edifício sobre cerca de 3 mil pessoas. Sansão mata mais na sua morte do que matou na sua vida. Agora, o que é interessante aqui é que temos dois pilares nesta sala. Se você derrubar esses dois pilares, todo o edifício desabaria? Eu não acho. Acho que há vigas transversais suficientes para segurar o telhado. Você sabe o que eles encontraram na planície filisteu? Eles encontraram alguns templos filisteus. Diferentes culturas produzem diferentes estilos de templos? Sim. O Templo de Israel, aliás, o Templo de Salomão foi construído segundo um modelo fenício por Irã. Por quê? Porque ele contratou Irã, da Fenícia, para construí-lo. Quando você olha para o templo israelita que Salomão construiu, ele é muito semelhante aos construídos na Fenícia. A planta é exatamente a que você descobriu na Fenícia. Os templos filisteus, eles encontraram, tinham dois pilares no meio deles com paredes estruturais. Ou seja, todo o peso recaía sobre esses dois pilares. Você derruba esses dois pilares e o que acontece com esses templos filisteus? Todo lugar desaba. Então a arqueologia está mostrando que isso realmente funciona? Você retira todo o edifício que está apoiado nesses dois pilares. Portanto, esta foi uma confirmação realmente interessante. A Bíblia diz que Sansão derruba os dois pilares e o lugar desaba. Sansão morre e esta é a vida de Sansão. Agora, como pode Sansão ser listado como um grande herói da fé? Dada toda essa vida bagunçada. Para ser honesto com você, há muitas coisas confusas. Acho que a Bíblia está nos mostrando que alguns dos grandes heróis da fé bagunçaram suas vidas. Isso me dá esperança, porque tenho uma vida complicada. Espero que não seja tão ruim assim, mas você sabe o que estou dizendo. Você já viu quase todo mundo que vimos no Antigo Testamento. Cada um deles teve problemas de um tipo ou de outro. Davi é o homem segundo o coração de Deus. Bem, você conhece Davi agora, certo? Então você tem problemas com todas essas pessoas. Então eu acho que o que a Bíblia diz é que os crentes em Deus não são melhores do que todos os outros. Eles têm problemas como todos os outros, mas acreditam em Deus e Deus os usa para cumprir seus propósitos. Eles são heróis imperfeitos. É maravilhoso poder ser um servo de Deus mesmo que você tenha problemas. Então Sansão é um herói, mas não é perfeito. Ele tem seus problemas e assim é a vida real. A história de dois levitas. Agora, aqui está a história de duas cidades. Não, a história de dois levitas. O livro dos Juízes termina com o que chamo de histórias de dois levitas. Bem, antes de mais nada, deixe-me começar esta história. Este é o primeiro levita, um levita danita. Vou para os capítulos 17 e 18 de Juízes. Tem um cara de Efraim. Cadê Efraim? Efraim está logo acima de Benjamim. Então são apenas Judá, Benjamim e Efraim. Então está bem ali. Há um cara em Efraim que tem muita prata e ouro. Então ele se torna um ídolo. Então ele diz, ei, agora tem um ídolo. Mas de repente um levita está passando por Efraim e esse cara, Miqueias, diz ao levita, você sabe que eu tenho um ídolo de ouro e prata aqui. Por que você não vem ser meu sacerdote? Eu tenho esse ídolo e vou te pagar. Você pode morar comigo. Eu vou te pagar e te dar abrigo. Eu vou te dar comida. Eu cuidarei de você e você será meu sacerdote. Então o levita se torna sacerdote de Miqueias. Miqueias faz o ídolo e depois contrata esse levita para ser seu sacerdote. Agora que ele tem um ídolo e um padre, esse cara tem um ótimo trabalho. Ele tem esse canto religioso aqui. Agora o que acontece? Qual foi o problema que a tribo de Dan teve? A tribo de Dan fica perto da planície filisteu, o que significa que os filisteus estavam espancando os danitas o tempo todo porque seu território tribal ficava bem ao lado dos filisteus, a oeste de Benjamim. Então os danitas disseram, estamos cansados de lutar contra os filisteus, vamos para o norte. Ouvimos dizer que é realmente muito bom e é um dos lugares mais bonitos de Israel, no norte. Assim, os danitas migram para o norte. Quando eles migraram para o norte, por qual tribo eles tiveram que passar? Efraim. Então eles foram até a casa de Miqueias e disseram, ei, esse cara, Miqueias, tem um desses ídolos de metal e também tem um sacerdote, esse levita. Então, a tribo de Dan, agora é uma tribo inteira se movendo, e toda essa tribo vai se consolidar, deixando de ser um território tribal e se tornando uma cidade. Norte de Israel, onde cá ele está sentado. Dan será o ponto mais ao norte de Israel. A tribo está se mudando do território filisteu para o norte. Eles passam por esse levita e dizem, ei, levita, por que você não vem conosco? Se você vier conosco, poderá ser levita e sacerdote de uma tribo inteira. Você não precisa ser sacerdote de uma pequena família, você pode ser sacerdote de uma tribo inteira. Então o levita diz, ei, que show muito bom, vou com vocês. Então o levita vai para o norte. O levita então sobe até a cidade de Dan, no extremo norte, e ali ergue um ídolo. Este sacerdote então se torna o sacerdote de Dan. Isso é idolatria em Israel? Então é aqui que Dan está associado a essa idolatria. Até diz aqui em certo lugar, por isso os danitas ergueram para si ídolos e Jônatas, filho de Gerson, filho de Moisés, e seus filhos foram sacerdotes da tribo de Levi até o tempo do cativeiro da terra. Eles continuaram a usar os ídolos que Miqueias havia feito durante todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló. Então o tabernáculo estará em Siló. Durante todo o tempo que esteve em Siló, os danitas adoraram um ídolo em Dan. Agora haverá outro lugar onde um ídolo será montado mais tarde. Esta narrativa está preparando você para isso mais tarde. Mais tarde tem um cara chamado Jeroboão. Você se lembra dele? E ele vai montar ídolos em quais dois lugares? Acredito que um deles estará em Dan saindo desta narrativa. Um deles estará em Dan. Onde estará o outro bezerro de ouro que ele vai armar? Alguém se lembra do lugar? Betel. Sim, lá em Betel.
Por que ele instalou isso em Betel?
Betel é um lugar sagrado?
O que aconteceu em Betel?
Betel é onde ocorreu a escada de Jacó? Foi aqui que Jacó encontrou Deus em Betel. Então Jeroboão usou aquele lugar e ergueu um bezerro de ouro e disse, este é Yahvé, este é Jeová, este bezerro. Deus diz, não, não sou um bezerro, não sou um bezerro de ouro. Deus condena Jeroboão por erguer ídolos em Dan e Betel. Então Dan estava no norte e Betel no sul, portanto, esta narrativa configura este problema que Israel terá mais tarde. Levita e sua concubina, esse é o primeiro levita, o levita danita. Agora, nosso segundo levita e esta história está no capítulo 19 e esta história é uma história bastante grosseira da concubina do levita. Então, eu só quero colocar um pouco de geografia nisso. Primeiro de tudo, você vê aqui que há uma estrada principal passando por aqui? Esta estrada é a Rota 1. Agora, esta estrada não é a Rota 95, a 95 é uma grande super-rodovia. Isso é chamado de Rota Arid. É a Rota Arid. Corre ao longo de uma cordilheira de norte a sul, descendo pela espinha de Israel. Isso corre em um cume e é chamado de Rid Hut. Então você vem de Betel, viaja por Mispá, Gibeá, Jerusalém, Belém até Hebron, nesta é a rota do cume. Primeiro de tudo, quando você tem um levita com uma concubina, isso é um problema? O levita tem uma concubina e a concubina corre para casa. Então ela corre para casa em Belém. Então o levita a persegue e corre e alcança em Belém, na casa dos pais dela. Então é um pouco como um feriado de ação de graças. Seus pais, já quando você chega em casa, dizem, você não pode ficar só mais um ou dois dias. Seus pais já fizeram isso? Você não pode ficar só mais um pouquinho. Então o que acontece é que o levita fica na casa da concubina um pouco mais. Finalmente, ele diz, temos que sair daqui. Eu tenho que ir. Então eles partem no final da tarde. Eles chegam aqui, são cerca de 8 quilômetros, quando passam por Jerusalém. Quando eles chegam a Jerusalém, a senhora está cansada e diz, estou cansada de caminhar, por que não ficamos aqui em Jebus? Mas o cara diz, não, não quero entrar em Jebus. Os jebuseus que vivem lá não são judeus. Então ele diz, quero ir para um território judeu. Então, vou de Belém para Gibeá. Então ele sobe e passa por Jerusalém. Ele não entrará lá porque essas pessoas não são judias. Ele chega em Gibeá e diz que quero estar com o povo judeu lá em Gibeá. Agora, o que acontece quando ele chega a Gibeá? É aqui que fica desagradável. O enredo é assim. Ele chega à cidade e é quase uma situação de Sodoma e Gomorra. Ele chega à cidade e está na vizinhança, na praça comum. Um velho chega até ele e diz que você não deveria estar aqui. Venha para casa comigo. Ele convida a concubina e o levita para irem para casa com ele e diz que você não deveria estar aqui. Era uma vez, eu estava viajando pela cidade de Los Angeles e nunca estive lá antes. Dirigimos até a Califórnia. Então eu disse que queria ir para Los Angeles. Quero ver a praia de Los Angeles e meu amigo recusou, não quero ir para Los Angeles. Ele deveria estar nos levando para passear. Eu disse que iríamos para Los Angeles e finalmente ele disse que iríamos para um lugar chamado Venice Beach. Então descemos para Venice Beach e damos uma olhada por lá com meus filhos. Voltamos para a van que tínhamos e estamos tentando subir nas rodovias. Essas vias estão passando por cima de nossas cabeças, mas não conseguimos alcançá-las. Então, estamos dirigindo por todos esses bairros de Los Angeles. Não temos ideia de onde estamos. Nós paramos, tem um cara de cerca de 1,80 metros, cara grande. Abrimos a janela e perguntamos, você pode nos dizer como chegar na rodovia aqui? A primeira coisa que o cara me falou, ele nem respondeu minha pergunta, a primeira coisa que ele falou, você não deveria estar aqui, você não deveria estar aqui. Pergunta, quando um cara assim diz você não deveria estar aqui, pergunta, não deveríamos estar aqui? Sim, senhor. Tentaremos sair daqui o mais rápido possível. Como você chega à rodovia? Então ele nos disse como chegar lá, mas estava bem claro que estávamos fora do nosso bairro. Então o que você tem aqui com esse velho avisando não fique nesta praça da cidade ou isso vai ser ruim para você. Venha para casa comigo.
Então eles voltam para casa com ele e o que acontece?
Os caras aparecem na porta e aí o que acontece?
Eles começam a bater na porta como em Sodoma e Gomorra.
Traga o cara até você para que possamos fazer sexo com ele ou para que possamos conhecê-lo.
O cara faz quase a mesma coisa expulsando as filhas. O levita está com a concubina dele, então ele expulsa a concubina dele.
Você se lembra da história porque é tão nojenta que você não consegue evitar de perdê-la.
Os caras abusam das mulheres a noite toda, ela chega no dia seguinte, ela está onde?
O levita abre a porta no dia seguinte, lá está sua concubina deitada no chão.
Ele diz, levante-se, vamos, é hora de ir agora.
Mas a concubina não se mexe e de repente ele percebe, a sua concubina está morta.
Então o que ele faz é colocá-la em seu burro e levá-la de volta.
Então o que ele faz?
Fica pior.
Ele está tão irritado que esses caras mataram sua concubina que começa a cortá-la.
Ele a cortou em 12 pedaços e enviou partes de seu corpo para as 12 tribos de Israel.
A propósito, quando você é judeu coaxer e recebe essa parte do corpo, as tribos enlouquecem.
É uau, nunca vimos nada assim em Israel antes.
O que está acontecendo aqui?
Nesta cidade de Gibeá, vamos eliminar essas pessoas.
Eles precisam ser punidos pelo que fizeram.
Então as tribos, as 11 tribos, se unem.
Eles sobem contra Gibeá e a tribo de Benjamim que está localizada com Gibeá.
A tribo Benjamim diz que não vamos desistir de Gibeá.
Então toda a tribo de Benjamim vai lutar contra as outras 11 tribos de Israel.
Guerra intertribal benjaminita. Então agora você tem uma guerra tribal e o que acontece?
Os israelitas sobem para atacá-los e perdem na primeira vez.
Eles voltam para Deus. Deus, o que está acontecendo? Essas pessoas são más.
Estamos tentando fazer o que é certo.
Deus diz, suba novamente.
Eles sobem novamente e as tribos de Israel derrotam os benjamitas. Mas então qual é o problema?
Eles matam todos os benjamitas, mas 600 deles fogem.
Eles sobem neste território defensável, onde não podem alcançá-los.
Portanto, restam 600 benjamitas.
Eles querem subir e matar os 600 benjamitas, mas qual é o problema?
Se você matar os 600 benjamitas, o que acontecerá com uma das tribos de Israel?
É como se o rinoceronte negro fosse extinto e não existisse mais a tribo benjaminita.
Então eles percebem que precisamos pedir um tempo.
Restam apenas 600 desses caras.
Temos de reconstituir a tribo ou perderemos uma das nossas tribos de Israel.
Mas então qual é o problema?
Como esses caras vão se reproduzir?
Eles têm que se casar com alguém, mas todos os caras que estavam na batalha juraram que não dariam suas filhas para casar com um benjaminita.
Você gostaria de dar sua filha para um cara assim?
Não.
Então eles disseram, não daremos nossas filhas lá.
Então pensei, o que vamos fazer agora?
Temos 600 caras.
Temos que dar-lhes filhos e deixá-los multiplicar-se novamente.
Há uma cidade bem aqui chamada Jabes de Gileade e os homens de Jabes de Gileade não vieram para a batalha.
Então o que eles fizeram foi ir a Jabes de Gileade, reunir 400 meninas e levar essas 400 meninas para os benjamitas.
Agora você só tem 200 que não têm esposas.
Então agora o que vamos fazer?
Temos 200 que não têm esposas.
A propósito, não ria, acho que você quer fazer do jeito que a Bíblia faz com esse negócio de namoro.
Você quer namorar exatamente como a Bíblia faz.
Dê um beijo de adeus no namoro, assim como a Bíblia faz.
Então eles vão para Siló e as meninas estão saindo para um banquete e vão dançar em Siló, onde estava o tabernáculo.
Eles vão dançar.
Eles disseram, o que fizermos com esses 200 caras, vamos colocá-los no mato.
Quando as meninas saem para dançar, os rapazes saem do mato e pegam e o que você pegar é seu.
Bem, eu sempre disse que no Gordon College temos um quádruplo.
Faça como a Bíblia diz.
Então é isso, sim, estou brincando.
Isso é o que acontece com esses outros caras.
Então agora a tribo de Benjamim está reconstituída.
Agora você diz por que conta essa história sangrenta, isso é o que minha mãe diria.
Você não precisa contar essas histórias, Ted. Há histórias realmente sinistras na Bíblia que você não deveria contar a estudantes universitários. Minha pergunta é para mim mesmo. A concubina estuprada e morta divide e conquista, foi assim que eles conseguiram as esposas para Benjamin, Jabez Gilead forneceu as esposas. A propósito, esse Jabez, a razão pela qual mencionei isso é que isso pode se tornar importante para nós mais tarde. Tem um cara que não vou dizer o nome, mas ele era de Jabez Gilead, depois dos dançarinos de Shiloh e é aí que eles inventam essas esposas para os benjamitas. Agora, por que a Bíblia inclui esta história e a Bíblia não nos diz o porquê, mas acho que temos uma sugestão aqui com a história dos benjamitas. O que o livro de Juízes está estabelecendo? Não há o que em Israel? No tempo dos juízes não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem considerava. Quem será o primeiro rei de Israel? Saulo. De que tribo Saulo é?
Benjamin.
Acredito que esta história está estabelecendo o reinado do rei Saul. Acredito que esta história no livro do juiz foi colocada ali para estabelecer a tribo de Benjamim. A propósito, quando eles vão fazer Saul rei, você se lembra do que Saul disse? Ele diz, sou da menor tribo. Todo mundo sabe por que ele é da menor tribo? Sim. Então Saul será da tribo de Benjamim, então acho que essa história é colocada como pano de fundo para o rei Saul.
Ruta?
Agora, a próxima história é uma das mais belas histórias da Bíblia. É a história de Ruth. Green Fried Steel Magnolia são filmes do passado sobre amizades femininas. As amizades femininas são diferentes das amizades masculinas? Observei minha esposa por cerca de 30 a 60 anos. Observei como minha esposa faz amigos. É como ela faz amigos e a natureza de suas amizades é diferente das amizades entre rapazes e rapazes. O que você tem no livro de Ruth são duas mulheres que você não vê com frequência nas escrituras. Essas duas mulheres são melhores amigas que se tornam amigas muito íntimas. É uma bela história de amizade no livro de Ruth. Aqui está o que aconteceu no livro de Ruth. Há uma série de tragédias acontecendo no livro. Em primeiro lugar, são da cidade de Belém. Noemi é uma mulher idosa e seu marido Elimeleque é de Belém. Há uma fome na terra. Então, quando há fome na terra, o que você faz? Você migra. Você migra de uma altitude mais baixa para uma altitude mais alta porque em altitudes mais altas recebe mais água da chuva. Então eles vêm de Belém que seria aqui. Eles atravessam o rio Jordão e chegam a Moabe por este lado. Moabe fica cerca de 150 a 210 metros mais alto e o que acontece é que chove mais aqui. Por isso eles foram a Moabe para colher colheitas. Eles então se estabelecem em Moabe e então o que acontece? Ela tem dois filhos, Mamon e Chilion. Quando seus dois filhos estiverem em Moabe, com que tipo de mulher eles vão se casar? Geografia mais hormônios é igual a amor. Eles vão se casar com os moabitas. Seus dois filhos, Malon e Chilion, casaram-se com mulheres moabitas e uma dessas mulheres é Ruth. Então Ruth é nora de Noemi e seu filho se casa com ela. Agora, o que acontece na narrativa? Todos os homens fazem exatamente a mesma coisa. Isso geralmente acontece com os homens. Todos os homens fazem o quê? Morrer. Geralmente é o que os caras fazem. Todos os homens morrem. Agora o que acontece é que você tem três mulheres sozinhas. Três mulheres sozinhas em uma cultura é tão difícil? Sim, especialmente naquela cultura. A propósito, isso é verdade em nossa cultura? Sim, nunca esquecerei que tinha uma amiga estudante que estava em nossa casa o tempo todo em que a adotamos como nossa filha. Ela era da Califórnia e estava em Winona Lake, Indiana, e levou o carro. Ela era como se fosse nossa filha e estava em nossa casa o tempo todo. Então ela levou o carro e a bateria acabou. Esse cara chamado Pink tinha um posto de gasolina e trocou a bateria dela. Agora, quando a bateria acaba, a primeira pergunta que faço é se o alternador está bom ou o alternador desligou a bateria. Portanto, não é realmente um problema da bateria, é o alternador que está matando a bateria. Então o cara substitui a bateria, cobra muito dinheiro pela bateria e cerca de 2 ou 3 semanas depois, adivinhe?
no segundo em que a bateria acaba. Ela entra e o cara está tentando carregá-la agora em dobro pela bateria e pelo alternador. Então ela volta dizendo que não sei o que fazer? Agora pergunte, por que ela era mulher? Pink se aproveitou dela? Sim, ele fez. Fiquei furioso e entrei no carro. Só fiz isso uma vez na vida. Eu dirigi e estacionei meu carro. Ele tinha duas portas de garagem que davam para sua garagem. Estacionei de lado na frente de ambos, para que nenhum carro pudesse entrar ou sair. Fui ver o senhor.
Pinky.
Eu comecei. Ele tinha seus clientes todos alinhados ali sentados. Eu comecei a dizer a ele que ele estava roubando essa garota. Fiz isso com muita delicadeza no começo. Ele ficou um pouco beligerante. Então aumentei o tom da minha voz e gritei com ele sobre como ele estava roubando aquela jovem. Enquanto isso, todos os seus clientes estavam sentados ali. Entenda a ideia? E então estou sendo muito barulhento. Então ele está dizendo que preciso levar meu carro até lá. Eu disse, sinto muito, não vou mudar meu carro até que você devolva o dinheiro dela. Eu não ia a lugar nenhum. Então, finalmente, o cara que está gritando comigo finalmente vai até o caixa. Ele pega o cheque dela e joga de volta para nós. Assim que recebermos nosso dinheiro de volta, adivinhe? Nós saímos. A propósito, eu disse hoje, por justiça poética, se você for a Varsóvia, Indiana, e olhar onde ficava o posto de gasolina de Pink, adivinhe o que aconteceu com o posto de gasolina de Pink? Isso não é brincadeira. 2 anos depois, uma escavadeira foi até lá e eles pavimentaram e transformaram o Pink's em um estacionamento agora. De qualquer forma, pensei que havia justiça poética ali. Mas o que estou tentando dizer é que você tem Noemi, Ruth e Orfa. Orfa volta para casa, mas Ruth volta com Noemi para Belém. Você coloca essas mulheres sozinhas em sua cultura. Elas são muito vulneráveis nessa cultura? Muito vulnerável nessa cultura. Então agora o que você tem é que todos os homens morrem. Algo que é fácil de perder no livro de Ruth e que é realmente importante são os nomes dos personagens. Os nomes dos personagens são importantes. Confira o nome desse cara, Elimeleque. Eles costumavam ter uma música assim na minha época. Foi chamado Elimeleque, Elimeleque, Elimeleque. De qualquer forma, foi Elimeleque. Ele quer dizer o quê? Eu é Deus. Ele é meu Deus. O que é Melech? Rei. Elimeleque é meu Deus é rei. Isso está no período dos juízes. Quem é o rei de Israel? Elimeleque meu Deus é rei. Este é um bom nome? No período dos juízes, meu Deus é rei. Mamon e Chilion, os nomes das duas crianças, significam fraco e doente. O que fracamente e doentio fazem na narrativa? Eles morrem bem. Você vê como esses nomes se encaixam incrivelmente? Fracamente e doentio morrem. Agora Naomi usa seu próprio nome? Noemi, a mãe que perdeu o marido, volta para a cidade e isso está no capítulo 1, versículo 20. Não me chame de Noemi. Naomi significa simpatia. Não me chame de Naomi ou gentileza. Me ligue. O quê? Alguém se lembra disso. Me chame de Mara. O que é Mara? Amargura. Por que me chamar de Mara? Porque o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Saí cheio, mas o Senhor me trouxe de volta vazio. Estou amargo. Então ela diz, não me chame de simpática. Me chame de amarga Mara. A propósito, só para finalizar, você sabe o que significa Ruth? Ruth vem da raiz que significa amizade ou amiga. Aliás, qual o papel de Ruth na narrativa? Amigo de Noemi. A propósito, Boaz e eles são um dos heróis. O que Boaz quer dizer? Boaz significa força. Qual o papel de Boaz na narrativa? Ele é o forte. Viu como aprender hebraico é muito legal? De repente, você diz, uau, olhe isso. É incrível. Agora, sobre a amizade entre Noemi e Ruth, Ruth faz uma declaração realmente maravilhosa aqui. Naomi acaba de dizer que é a velha, perdeu o marido, perdeu os dois filhos.
Ela se vira para Ruth, que é sua nora, e diz, volte para sua casa. Você não pode vir comigo. Se você vier comigo, estou velho. Se eu tivesse um filho hoje, você não esperaria ele crescer para casar com ele. Então vá para casa. O senhor tratou comigo amargamente. E ela diz a ela para ir para casa. Esta é a resposta de Ruth. Mas Ruth respondeu, não me incite a deixá-lo ou a me afastar de você. Onde você for, eu irei. Onde você ficar, eu ficarei. Seu povo será meu povo, e seu Deus, meu Deus. Não é uma bela afirmação? Onde você for, eu irei. Onde você ficar, eu ficarei. Seu povo será meu povo e seu Deus, meu Deus. Ruth é uma amiga? Um amigo de verdade. Portanto, isso é lindo aqui. Ruth demonstra lealdade amorosa. Você sabe que esqueci que há uma palavra hebraica aqui que é muito bonita para esse tipo de relacionamento. É a palavra Ezed. Eu não falei muito sobre isso. Ezed, eu traduzi de diferentes maneiras em minha vida. Eu costumava traduzir amor teimoso. Não é apenas amor, mas é um amor que não desiste. É um amor teimoso que só persegue. Agora no Dasv eu traduzo amor leal. Ou seja, é um amor leal que dura. É Ruth quem é leal a Noemi. Ela exibe o tipo de amor Ezed, esse amor leal. Portanto, este é um ótimo exemplo de Ezed. A propósito, quem tem o maior Ezed de todos os tempos? Deus tem amor leal por seu povo. Então essa palavra Ezed é usada. Agora o que acontece aqui é que Belém está aqui embaixo. Eu apenas tentaria adicionar um pouco de geografia a isso. Moab está lá em cima, então eles migram de Belém para lá, Elimeleque e Noemi. Eles se casam e todos os caras morrem. Ruth e Noemi voltam para Belém. Agora vamos terminar esta história. As circunstâncias afetam a visão que alguém tem de Deus? Quando eu era mais jovem, disseram-me que as circunstâncias não deveriam afetar a sua teologia. Porém, veja isto, me chame de Mará porque o Todo-Poderoso tornou minha vida amarga. Saí cheio, mas o Senhor me trouxe de volta vazio. As circunstâncias afetam a maneira como as pessoas olham para Deus? Meu filho acabou de voltar do Afeganistão. Ele foi baleado quase todos os dias que esteve lá. Pergunta, isso afetou o modo como ele via Deus? Ele realmente teve que lutar para saber como pensa sobre Deus quando viu pessoas explodindo? Sim, isso afeta a maneira como você vê a Deus. Suas circunstâncias afetam a forma como você vê Deus. Eu acho que você tem que lidar com isso. Agora Ruth sai. Ela é uma máquina de coleta. O que significa coletar? Coletar significa que ela sai atrás dos ceifeiros. Então eles saíram e pegaram uma foice e cortaram os estoques. Quando eles plantam o grão, o que acontece? Parte do grão cai no chão. O que os pobres fazem? Os pobres seguem atrás recolhendo os grãos que os ceifeiros deixam cair. Basicamente, os ceifeiros deixam cair os grãos acidentalmente e os pobres vão buscá-los. Isso é o que se chama de resgate. O que acontece? Ruth sai coletando. Ela está com os pobres tentando conseguir comida. Boaz anotou? Boaz anota e diz, todo mundo sabe que você é uma mulher virtuosa, uma VW. Onde você já ouviu falar de mulheres virtuosas antes? Provérbios capítulo 31. Ele a chama de mulher de Provérbios capítulo 31. Os rapazes contam a Boaz que ela trabalhou o dia todo. Boaz cuida dela? Boaz diz para você não entrar no campo de ninguém, ficar no meu campo. Boaz está tentando protegê-la? Não vá para o campo de outra pessoa. Então ele diz a esses caras que deixem alguns grãos para ela. Então, quando ela vai para casa, ela tem todos esses grãos. Naomi diz, em que área você estava? Ela diz que é de Boaz e de repente Naomi, casamenteira, casamenteira, ela diz, Boaz é nosso parente, você sabe. Então ela orienta Ruth e diz que ele estará na eira esta noite. Quando você subir lá, descubra os pés dele e deite-se ao lado dele e ele lhe dirá o que fazer. A propósito, quando ela subir e descobrir os pés dele, lembre-se do que eu disse sobre pés em hebraico. Pés podem significar outra coisa, genitais masculinos, e provavelmente significa neste contexto. Isso significa que ela descobriu os pés dele?
Provavelmente significa outra coisa.
Ela está se oferecendo a Boaz?
Ela se oferece a Boaz.
Boaz vai contar a ela, não?
Agora, a propósito, se qualquer outra pessoa no período do juízo estivesse uma mulher se oferecendo ao cara que você conhece, tudo estaria acabado.
Boaz diz que não pode.
Por quê?
Porque há um parente redentor mais próximo do que ele e ele vai dizer a ela, não.
Agora que ela se ofereceu, ela vai se sentir magoada por ter sido rejeitada.
Ela acaba de se oferecer, de todo o seu ser, a ele e ele vai dizer não.
Ela vai se machucar?
Então Boaz disse a ela que você é uma mulher virtuosa, todo mundo sabe disso.
Ele diz a ela que preciso verificar com esse cara que é um parente mais próximo do que eu e que se ele disser não, então eu me casarei com você.
Então ele diz a ela, não, mas ele a honra?
Ele, não quero chamar isso de bajulação, ele a elogia?
Ele tem o cuidado de poupar a dignidade dela?
Ele diz a ela para ir para casa antes que as luzes se acendam, para que ninguém saiba que ela estava lá.
Ele protege a reputação dela e lhe dá comida para levar para casa.
Isso é chamado de casamento levirato.
Quando alguém morre na família, você se casa com alguém da família e cria filhos com a pessoa que morreu.
Isso é chamado de casamento levirato, onde você tem que se casar com uma pessoa e criar filhos para a pessoa que está morta.
Agora você diz, espere um minuto, Hildebrandt.
Por que esta história de Ruth está aqui?
No capítulo 4, Ruth é a bisavó de adivinha quem?
Davi.
Ruth é a bisavó de David.
No último capítulo de Ruth, você encontra uma genealogia que vai de Boaz até Davi.
O que significa o quê?
A história de Ruth aponta para quem?
Para Davi.
Os últimos capítulos do livro de Juízes sobre a concubina do Levita apontam para Saul.
Você vê como essas duas histórias configuram os dois primeiros reis de Israel de uma forma realmente clara?
Então a história de Boaz. Boaz é o quê?
Força.
Boaz a protege?
Esse é um papel muito importante, um papel protetor que Boaz cumpre.
E terminamos.
Este é o Dr. Ted Hildebrandt em sua palestra número 21 do curso de História, Literatura e Teologia do Antigo Testamento, finalizando o livro dos Juízes com Sansão e a história dos dois levitas e o livro de Ruth.
Transcrito por Hannah Towers e Maria Telhoff, editado por Ted Hildebrandt.